Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Ricardo Senes, economista pela PUC São Paulo, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em cenários políticos e econômicos, formulação de políticas públicas e avaliação de seus impactos nas empresas. É sócio-diretor da Prospectiva Public Affairs e comentarista do jornal da TV Cultura. Bem-vindo ao Brasil Latino, Ricardo Senes.
Um prazer estar aqui de novo, Marcos.
Olha, Ricardo, não dá para conversar com você sem a gente mencionar a atual conjuntura do Brasil. O programa fala muito do Brasil com a América Latina, da América Latina com o Brasil, mas o Brasil, até como o principal país do nosso continente, tem sempre um papel importante dependendo do que acontece aqui. Então, nesse sentido, eu gostaria que você fizesse inicialmente uma análise do que está acontecendo no Brasil hoje.
Olha, Marcos, eu acho que tem um processo mais estrutural de fundo e algumas questões mais conjunturais aí que se combinam para, de alguma maneira, definir aí o que a gente está vivendo, né? Do ponto de vista mais estrutural, acho que o Brasil vive um longo processo de dificuldade para se adaptar ao mundo pós quarta Revolução Industrial, né? Eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje, politicamente, socialmente e economicamente, tem a ver com um país que não soube se processar, e eu acho que isso é um pouco comum na América Latina, ele não soube se adequar aos novos padrões, né, parâmetros e padrões que a quarta Revolução Industrial colocou para o mundo, né? A questão da economia do conhecimento, a economia digital, muito baseada em inovação permanente, uma certa flexibilização das regras das relações de trabalho. O Brasil manejou e tem manejado muito mal todo esse processo, e acho que isso tem gerado uma tensão no país muito grande. Mais recentemente, a gente viu aí essa tensão que saiu do campo econômico, foi para o campo político, quando a gente acabou elegendo aí um presidente de extrema-direita com uma relação muito difícil com as instituições, e finalmente acabou gerando uma crise de caráter institucional, né? Até o risco de uma ruptura. Mas eu acho que essas questões de conjuntura, eles têm a ver com esse processo mais de longo prazo que a gente está vivendo. Agora, o que nos últimos tempos a gente tem visto, né? O presidente Lula foi reeleito uma terceira vez, que é uma questão completamente inusitada no Brasil, não só um presidente ser eleito três vezes, como um presidente, uma liderança política como o Lula está tanto tempo, de alguma maneira, polarizando o sistema político. Isso, de um lado, trouxe uma certa normalização do processo político, né? Porque o Lula é um cara que faz o jogo por dentro das regras institucionais, ele é uma liderança que convive muito bem com o Congresso, com os governos estaduais, com a mídia, com o Supremo. Enfim, é um cara que ele é basicamente uma liderança pró-instituição, né? Então, nesse sentido, como ele vem logo depois de um presidente que era completamente anti-instituição, anti-democracia, esse é um fator positivo, né? Um fator de uma certa normalização do processo político. Porém, esse mesmo presidente, o presidente Lula, ele vem muito desgastado, né? É uma liderança que não só de muito tempo, e portanto já bastante desgastada pelo próprio excesso de exposição nos últimos 30 anos, nos últimos 25 anos, mas também porque ele vem com um modus operandi que não combina mais com as demandas do dia de hoje, principalmente do jogo político, e vem com uma agenda econômica, no meu modo de ver, também muito ultrapassada. Então, você tem uma boa notícia, que é uma certa normalização do processo político, com a liderança aí de volta do Lula, normalizando a relação com o parlamento e tudo, porém o Lula traz também uma carga muito complicada, tanto no campo político. Ele fomenta ainda bastante a polarização, ele traz uma agenda desgastada aí das crises do Lava Jato, do Mensalão lá atrás, etc. Isso, obviamente, gera muito desgaste. E também, no meu modo de ver, acaba trazendo uma agenda econômica que não responde diretamente os desafios estruturais do país e só empurra essa tensão, vamos dizer assim, social mais para frente. Então, acho que o Brasil está vivendo um pouco dessa situação, Marcos.
Dentro dessa contradição aparente entre a normalização do jogo político e uma agenda econômica atrasada, no meio disso, nós temos um Congresso que tem se pautado bastante por afirmar, valores mais conservadores. Nós tivemos aí, estamos tendo, aliás, uma grande discussão no país a respeito do PL 1904, que praticamente coloca a vítima no banco dos réus, ou seja, a mulher estuprada, e normalmente não é mulher já formada, normalmente são adolescentes, elas passariam a ter uma pena maior até mesmo do que os estupradores. Então, esta é uma pauta, muito inquietante do ponto de vista de uma sociedade que já tem na sua regulamentação jurídica o direito ao aborto em casos excepcionais. Como é que você vê, do ponto de vista do trabalho do Congresso, essa espécie de vontade de impor pautas que, embora possam ser importantes para se debater, elas não são necessariamente as pautas prioritárias de um país que economicamente precisa melhorar.
Olha, Marcos, eu acho que aqui você tem um bom ponto de que sinaliza essa tensão política que o país vive, né? Uma tensão política combinada com uma certa polarização política, né? Você claramente teve um movimento nos últimos, talvez, 15 anos, mas que ficou muito marcado nas eleições do Bolsonaro em 18 e agora na eleição parlamentar de 22, que foi o espectro político brasileiro foi mais para a direita. E as pautas que a gente chama de mais de comportamento, eles também tiveram uma guinada para um campo mais conservador, né? Então, acho que isso é parte do contexto. Só a migração da agenda para um campo mais conservador não é necessariamente um problema, né? Você é parte da democracia, você pode ter, né, um movimento mais progressista, mais conservador, isso vai se balanceando ao longo do tempo. O que acontece é que por trás desse movimento mais teoricamente mais conservador, você tem um grupo muito radical, de um grupo político e ideológico muito radicalizado. Então, assim, nós não estamos só falando de uma certa mudança do Brasil para um campo, do ponto de vista de comportamento mais conservador. Nós estamos falando que dentro desse campo também tem um grupo muito extremista, com pautas. Não só de comportamento, mas com questões que beiram, por exemplo, por questões de crítica a um Estado laico, por exemplo. Você vê grupos religiosos querendo impor a questão da religião e uma religião em específico, como a religião do país, que deveria permear não só as leis do país, mas as instituições do país, os comportamentos das pessoas e tal. Eu acho que o grande problema, e acho que essa discussão do aborto que ocorreu recentemente está dentro dessa lógica, ela está sendo puxada por um grupo de muito, muito extremista. E esse grupo extremista não tem consequência nenhuma com as questões de política pública que estão envolvidas nessas questões de comportamento. A quem me refiro quando eu digo isso? Por exemplo, você tem direitos individuais, em muitos casos, que estão sendo violados. Direitos de pessoas vulneráveis, inclusive, como você está mencionando no caso a grande proporção de abortos que são derivados de meninas e adolescentes estupradas. Então você está falando de uma população muito vulnerável. Você não está falando, né, de uma decisão de um adulto em plena condição de dispor, né, das suas liberdades, das suas opções, etc. Você está falando de pessoas muito vulneráveis, né? E mesmo assim, essa pauta desconsidera completamente as estatísticas de saúde, estatísticas de morte, Ele simplesmente ignora as consequências para a política pública da saúde, da segurança e dos direitos individuais, quando ele força no limite um tema de aborto. Você pode ser um pouco mais conservador ou um pouco menos conservador naquele de aborto, acho que isso é normal, você vê nos países civilizados isso acontecendo. O que você não vê, e quando vê de maneira muito problemática, é essa temática ter sido traduzida com uma pegada tão extremista e tão anti direitos individuais, qualidade de política pública e uma certa razoabilidade com relação ao tema. Então, eu acho que esse é que é o problema. A gente foi mais para a direita, mais para o campo conservador, mas dentro disso, infelizmente, essa agenda está sendo puxada não pelos conservadores mais consequentes, mais moderados, etc. Está sendo puxado por um pessoal completamente inconsequente e que trabalha com esse tema ideológico de uma maneira muito radicalizada.
Ricardo, dentro dessa política radicalizada desses grupos, eu sempre fico com uma questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Às vezes parece que há um método nisso, o esgarçamento das tensões, até como uma estratégia política. E por outras vezes eu penso que será que não é o pavio curto, o sujeito não tem papas na língua e fica falando qualquer coisa. Você vê o que aí? Uma estratégia mesmo organizada ou um movimento meio aleatório que foi se somando a partir de interesses, ideológicos, intuições, e valores em comum?
Eu acho que essa onda, ela tem um pouco de cada coisa, Marcos. Eu acho que tem grupos muito estrategicamente organizados, com método, com objetivos claros, com seleção de lideranças, estratégias de comunicação bem financiadas. Eu acho que você tem nessa onda um grupo que é assim. Você tem um outro grupo que eu acho que são uma espécie de oportunistas. São pessoas, lideranças, né, religiosas ou políticas ou do meio de comunicação, influencers, que vira uma oportunidade de usar essa tendência, essa onda, para se projetar de maneira mais forte. E são mais oportunistas, né? Eu acho que é um grupo de pessoas mudando um pouco a onda, eles tendem a atenuar e eles não se apresentam como um grupo articulado. São vários oportunistas que estão vendo aí chance de se destacar, né? Então, nesse debate que você mencionou na pergunta anterior do aborto, tiveram uns dois ou três influencers que fizeram uns cartazinhos bem dramáticos, tiraram fotos, foram para as mídias. Mas esse pessoal, eu chamaria realmente, eu acho bastante inconsequente, bastante pouco sérios, mas menos preocupantes, né, do que aquele outro grupo que aí sim mais articulado, etc. E se tem um terceiro grupo que eu diria, que é o pessoal, de novo, dentro da normalidade, da razoabilidade, são pessoas que são críticas a algumas das agendas de gênero, questões de sexo, questões de comportamento, questões de drogas, etc., que tem crítica, uma visão crítica ao que estava andando como tendência no país. Então, de novo, me parece muito democrático, muito normal esse grupo de pessoas com opinião mais conservadoras resistir e defender teses e pautas um pouco mais conservadoras. Então, assim, eu acho que essa onda tem um pouco de tudo, né? Obviamente que, do ponto de vista do jogo democrático, de uma certa normalidade da convivência social, desses três grupos, obviamente, o que preocupa mesmo são essas lideranças mais extremadas, com muita estratégia de comunicação, estratégia política, organizados, bem financiados. Esse pessoal é o que preocupa mais. Os outros dois, oportunistas, a gente tem que lamentar. E outro grupo de pessoas que realmente são mais críticos a essa agenda, eu acho que é realmente partindo do jogo. Então, é uma onda vamos dizer que tem por trás três, pelo menos, fenômenos diferentes, Marcos.
No Brasil Latino de hoje, eu converso com Ricardo Senes, economista e doutor e mestre em ciência política pela USP.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Você, Ricardo, como um especialista em cenários políticos e econômicos, certamente deve ter aí uma avaliação desse momento histórico que estamos vivendo, onde há claramente um avanço de grupos extremistas de direita, não só no Brasil, mas também na América Latina. A própria eleição norte-americana aponta uma disputa num cenário como esse, e na Europa, inclusive, recentemente, a eleição para o Parlamento Europeu mostrou uma extrema-direita fortalecida, ainda que não naquele ambiente institucional com poder de impor as suas pautas. De qualquer forma, como é que essa movimentação da extrema-direita ela pode efetivamente prejudicar a democracia? E aí eu gostaria que você começasse com uma análise específica sobre a Argentina.
Olha, Marcos, eu acho que a gente tem grupos bem à direita e alguns casos são de extrema direita, né? Ultradireita, como alguns chamam. E você tem outros movimentos que são bastante de direita, mas talvez não caibam assim num conceito de extrema direita, né? Porque extrema direita eu diria que é aquele grupo que está já fora do espectro democrático, né? O pessoal que faz uma crítica à instituição democrática, ao jogo baseado em regras, à lógica, vamos dizer, da democracia liberal e institucional que a gente tem visto consolidar no mundo, né? No pós-guerra, né? Então, portanto, nos últimos 60 anos, 70 anos. O pessoal que é de extrema direita, e eu acho que tem uma característica essencialmente anti-instituição e antidemocrática. Esse pessoal, e aí eu acho que passa por grupos que estão no Brasil, alguns grupos nos Estados Unidos, é um pessoal que tem representação na Europa, talvez com viés um pouco menos preocupante no sentido de capacidade. Lá tem muito mais freios e contrapesos, né? E a Europa se defende muito bem dessas tendências. Mas quando você olha aqui para o continente, você vê na América Central isso acontecendo, você vê no Brasil isso acontecendo, você vê no Equador, você vê em alguns países esse fenômeno que é muito preocupante. Eu acho que, obviamente, você tem diferença entre o que é o bolsonarismo, o que é o movimento do Trump, ou o que é o movimento de algumas lideranças da América Central, que parece uma certa semelhança, uma certa articulação. Eu coloco o Milei num campo um pouquinho diferente. O Milei, ele é um cara que, nas suas falas, ele nunca caminhou para um sentido anti-instituição. Ele é anti-establishment, né? Ele é anti-elite, etc. Mas você não vê nenhum movimento por trás do Milei que é antidemocrático, anti-instituição, né? Você até tem lá vice-presidente dele, uma representação, né? A vice-presidente dele é um filha de general, é um pessoal que quer fazer uma revisão da história da ditadura na Argentina. By the way, a gente sabe aí, foi muitíssimo violenta, foi, né, muito mais agressiva e muito mais assassina do que a brasileira, por exemplo. Estava mais próxima da ditadura do Pinochet na chilena do que da brasileira. É isso que era, ele fazer uma certa revisão. Mas você não tem nenhum movimento ali por trás que esteja questionando a institucionalidade, a democracia, o jogo democrático, etc. É um pessoal que tem um viés muito mais ultraliberal no campo da economia do que uma radicalidade e um antissistema do ponto de vista da agenda política. Então, eu acho que o Milei é um cara que tem lá suas várias idiossincrasias, né? Uma liderança estranha, né? Tanto pro padrão argentino como padrão dos países mais normais do ponto de vista do convívio social e político, né? Um cara histriônico, um cara fala um monte de coisas inapropriadas, etc. Mas você não vê nenhum movimento de derrubada da democracia, etc. Que a gente viu no Brasil e que o Trump já abraçou mais de uma vez. Então, assim, esse tipo, e como você vê, algumas outras lideranças que eu mencionei aí na América Latina, América Central, América do Sul. Então, assim, eu colocaria o Milei num campo um pouco diferente. Ali eu acho que tem um. Não vejo a democracia sob risco na Argentina, né? nem pelos peronistas tradicionais, nem pelos radicais, nem pelo pessoal do Macri, e também não vejo pelo pessoal do Milei. Agora, eu vejo uma disputa muito forte sobre o modelo econômico, e eu acho que o Milei vem com essa agenda. A agenda do Milei é uma agenda fortemente econômica. Os outros temas são mais secundários, mesmo de comportamento, acabam sendo secundários. O grosso da discussão dele no Congresso até agora, né, estamos vendo mais uma rodada de negociação de pacote econômico, é isso econômico, é onde você tem a grande disputa na Argentina hoje, né? Os outros temas estão mais ou menos equilibrados. Por exemplo, há poucos meses atrás, a Argentina aprovou uma lei na questão do aborto muito mais progressista do que você poderia imaginar num ambiente que elegeu Milei. Então, assim, eu acho que é um pouco essa a situação da Argentina, que eu acho que é diferente da extrema-direita do Brasil, que é uma extrema-direita muito ligada ao Trump, inclusive com ligações financeiras, estratégias de comunicação. Você vê que a família do Trump conversa com a família do Bolsonaro, os estrategistas do Trump conversam com os estrategistas aqui da turma do Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa um pouco diferente no caso. Eu acho que é do Milei. Agora, eu vejo na questão latino-americana essa articulação da extrema-direita com esse caráter, porque você pode ver que é uma extrema-direita que não vem de dentro dos militares. No caso do Brasil, até tem uma aliança com os militares. Mas você vai ver a extrema-direita em outros lugares, não tem uma aliança com os Estados Unidos. Os militares recusaram a seguir as ordens, inclusive os militares que enquanto o Trump era presidente, no final do mandato, querendo questionar as eleições, os generais americanos se colocaram na oposição. Falaram: olha, a eleição foi correta e não tem o que fazer aqui, e, por favor, o senhor desocupe a cadeira. Ou seja, você teve o papel dos militares ali nos Estados Unidos, inverso do que você viu ocorrendo nos militares brasileiros. Inclusive, os militares americanos e a diplomacia americana fizeram um papel muito importante. Quando o Brasil esteve sob risco de ruptura institucional, né? Eles fizeram um papel de afirmação da democracia e do resultado das eleições de uma maneira, mesmo sabendo que quem era eleito era o Lula, que obviamente eles não têm nenhuma simpatia. Então, assim, eu acho que isso também é bem importante a gente diferenciar, Marcos, porque nós, são temáticas do campo econômico. Eu acho que ainda naquela discussão da questão anterior, eu acho que essa discussão no campo econômico é válida, é importante, é relevante. O que eu acho realmente que é preocupante, e precisa ter uma estratégia não só latino-americana ou americana, tem uma estratégia mais ampla de cerceamento dos grupos de extrema-direita, de ultradireita, que são contra a democracia. Esse eu acho que é o campo que a gente tem que segmentar. E eu ainda não vi isso no Milei. Eu acho que o Milei tem um extremismo no campo econômico, no meu modo de ver. A gente pode gostar ou não gostar, mas não vejo como um risco ao processo democrático civilizado, sabe?
No caso do México, tivemos uma eleição recente que, aliás, elegeu a primeira mulher presidenta da República do México, a Claudia Sheinbaum, e ela segue, em linhas gerais, ou melhor, foi a candidata indicada pelo Andrés Manuel López Obrador, numa espécie de referendo positivo do governo do López Obrador. Ou seja, temos ali uma continuidade. É um governo de recorte mais, digamos, centro-esquerda, que ganha uma nova eleição e, portanto, continua à frente do Estado mexicano. Algumas correntes de esquerda aqui no Brasil questionam, inclusive, isso, né, no sentido de como é que o López Obrador, sendo uma pessoa de esquerda, consegue eleger a sua sucessora e, no entanto, tem países de esquerda que perdem a sua capacidade eleitoral justamente por não responder adequadamente às demandas da sociedade? Ou seja, o que que o caso do México pode trazer de diferente nesse sentido?
Olha, Piva, eu acompanhei a questão do México, mas mais de longe, não tive tão por dentro assim, mas eu acho que é um caso que de fato merece a gente olhar com cuidado, né? Porque, de novo, acho que tem duas dimensões ali por trás do México, uma mais estrutural e uma mais conjuntural. A estrutural É assim, a sociedade mexicana é uma sociedade dividida no meio, né? É, você tem uma parte da economia do México que está completamente conectada com a dinâmica americana. É, então, eles estão há tempos aí com um ritmo bastante acelerado, passaram por uma pequena crise aí nos últimos anos. Crise não, mas uma redução da taxa de crescimento, mas é um ambiente onde você tem uma densidade de negócio, de comércio, de presença de empresas internacionais, de investimento, disponibilidade de emprego, muito, muito razoável, né? É um dinamismo que você não vê na América Latina como um todo. O problema é que isso funciona do meio do México para cima, né? Do meio do México para baixo, você tem uma situação que se assemelha muito mais a um país da América Central do que é algum país próximo aos Estados Unidos, né? Então, assim, você tem uma dinâmica no México que ela vem desde o processo do NAFTA, gerando um dinamismo de um lado e uma profunda desigualdade, inclusive geoeconômica, no país bastante importante. Esses dois processos têm convivido no México e têm chegado a situações de extrema. Por exemplo, esse processo todo de um certo dinamismo econômico convive com essa explosão de um crime organizado. Se aqui no Brasil a gente vê o crime organizado crescer, ser violento ou ousado, eles aqui são fracos perto da agressividade, da violência e da ousadia do crime organizado do México. Eles estão no outro patamar de problema. E ao mesmo tempo, o Estado mexicano, muito também diferente do Estado brasileiro, não tem condições estruturais de fazer esse enfrentamento. Então, o enfrentamento do crime organizado no Brasil é feito por Polícia Federal, é feito por articulação do Ministério Público em grupos de trabalho, cooperação com FBI, com agências internacionais. Você tem uma polícia organizada, então você tem um enfrentamento aqui de outra natureza quando você compara com o México. O Estado mexicano é completamente despreparado para lidar com isso. Então você tem uma situação no México estrutural muito complicada, muito desigual e só cresce esse processo. Nessa dinâmica estrutural de longo prazo, você teve aí um governo bastante peculiar, que foi o do López Obrador, né? Que tem que lembrar que o López Obrador também foi várias vezes candidato a presidente, né? Desde quando ele era do PRI lá atrás, né? É uma figura política já antiga, né? E ele consegue se eleger depois de várias tentativas por um partido relativamente pequeno e relativamente novo, que é esse tal de Morena, que ele lidera, que ele criou, né? Fora dos três partidos que desde os anos 2000 disputam de maneira organizada as eleições, né? O PAN, o PRD e o PRI. Ele surge com uma quarta força bastante inesperada, e ele surfa num desgaste das lideranças tradicionais, tanto as lideranças priistas quanto as alternativas ao PRI, que foi principalmente o pessoal do PAN, né? O desgaste desses dois grupos abriu um espaço para entrar um cara com um perfil muito. Que, de novo, na narrativa ele era muito anti-sistema, apesar de ser um cara do sistema antigo, né? E ele faz um governo que é curioso, porque ele é muito nacionalista na sua visão de mundo, nas suas políticas. É um cara que sempre se vangloriou de não ter saído do México para viajar. É um cara, né, completamente voltado aí a estritamente à lógica política mexicana, com uma agenda econômica que ele era parcialmente nacionalista, não chamaria ela de esquerda, chamava muito nacionalista, foi o que ele fez, por exemplo, na área de energia e em outros campos. Acabou fazendo uma acomodação muito sui generis com os Estados Unidos, porque apesar do discurso dele ser anti-americano, ele fez uma tremenda acomodação política com os Estados Unidos. Então ficou só na narrativa essa visão anti-americana, porque no fundo estava muito bem acomodado. E ele fez dois projetos que eu acho que influenciaram muito essa popularidade dele. Ele introduziu no México uma espécie de um Bolsa Família que não existia, e essa desigualdade num país tão desigual como eu comentei, o Bolsa Família faz diferença. E ele começou a mexer no outro tópico no México, que era completamente inexistente, que é saúde pública. Ele começou a estruturar o início de um programa de saúde pública. Então, ele pegou muito as bases da sociedade mais vulnerável do México, que eram esses pobres completamente deserdados aí de políticas de presença do Estado, etc. E parece que deu um movimentozinho favorável a esse pessoal. A resposta foi muito impressionante, né? O México teve uma eleição que nem durante o PRI, eu acho que você não conseguia ter uma massa de votantes tão densa e tão linear para o Senado, para a Câmara, para a presidência. Foi uma eleição que chamou muita atenção, né? O Morena agora tem maioria qualificada nas duas casas, e além de uma presidente que foi muito bem eleita, né? Foi muito bem votada. Então, agora, a nova presidente, a Sheinbaum, né? Que ela chama, não sei, nunca sei pronunciar corretamente o nome dela. Ela é um pouquinho diferente do AMLO, né? Do López Obrador, né? Ela tem algumas características mais modernas, assim, como o discurso, a sua carreira. Ela é mais nova, ela é a primeira mulher, como você mencionou. Ela tem um pouquinho mais um linguajar mais atual, né? O López Obrador era aquele caudilho tradicional, uma fala, né, muito dos anos 60, 70, assim. Ela é bastante diferente, mas parece que ela também é mais ideologicamente à esquerda do que o AMLO. O AMLO era esse nacionalistão meio populista, né? Parece que a Cláudia, ela tem uma agenda um pouco mais estruturada e um pouco mais à esquerda. Precisa ver se essa agenda é de esquerda, ela vai ser tão popular quanto a agenda popular nacionalista do AMLO. Acho que ela tem um desafio enorme na mão. Precisa ver se o controle que ela vai ter da Morena, do Partido Morena, vai ser igual ao controle que o AMLO tinha, né? Onde era quase um braço direto do AMLO. Não sei se a Cláudia vai ter isso ou se o próprio López Obrador vai querer operar ainda nos bastidores aí. Então, eu acho que tem um desafio grande e é uma situação muito diferente da média que a gente vê na América Latina mesmo. É uma situação no México, mas o México é peculiar, eu diria, dos países da América Latina, talvez essa contradição estrutural dele, de uma parte tão conectada com os Estados Unidos, com uma outra parte tão conectada com a América Central, que convivem ali lado a lado, né? Eu acho que é um desafio estrutural que nenhum outro país tem. Acho que o México tem sofrido bastante para lidar com essa dicotomia.
É isso mesmo, o México que está tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, como diz o ditado, e então realmente tem um grande desafio pela frente, que também representa um desafio para toda a nossa América Latina. Teríamos muito mais o que conversar, Ricardo, mas realmente o nosso tempo está se esgotando. Agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no Brasil Latino e espero ter a oportunidade de uma nova conversa em breve. Muito obrigado, Ricardo.
Eu que agradeço a conversa, o papo. Boa sorte para vocês.
E é isso aí, o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção editorial, Vitor Coutinho Piva. E eu, Marco Piva. Espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço, latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.